Seguindo então com o CBN Campinas, a gente fala sobre o setor econômico, né? A gente ouviu aqui o impacto para os dias das mães, a quarentena continua, Campinas queria até reabrir o seu comércio, ou uma parte, né, da sua atividade econômica, com várias restrições, várias determinações, mas a ideia é que nesta segunda-feira, então, o parte da sua atividade econômica pudesse voltar às atividades, mas não teve o aval do governo do estado e segue esperando, então, o próprio governo do estado liberar uma data, que pode ser na próxima segunda-feira, mas é uma data que não foi garantida pelo governador João Dória. De qualquer maneira, a gente já trouxe então esse impacto para o Dia das Mães, falou sobre o setor de supermercados neste momento, que ganha com delivery, mas não consegue, né, equiparar as perdas para o momento dessa pandemia. A gente traz também as informações da taxa de desemprego. E é o primeiro trimestre, hein? A gente ainda não teve a aferição desse momento com a pandemia, a quarentena imposta no país. Mas o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou essa taxa de desemprego do primeiro trimestre e a desocupação subiu para 12,2% e alta de 1,3 ponto percentual na comparação com o último trimestre de 2019. Então tem mais de 1 milhão e 200 mil pessoas a mais na fila por um emprego no país. São quase 13 milhões de desempregados. Nós estamos em contato neste momento com a economista e pesquisadora Ana Luísa Matos Oliveira. Muito bom dia, professora Ana Luísa.
Bom dia, Flávio. Um prazer estar aqui com você.
Professora Ana Luísa, a gente pega esses números do primeiro trimestre. São mais quase 13 milhões de pessoas desempregadas. E esse número deve aumentar agora com esse período que a gente está tendo, né?
Sim, infelizmente. Infelizmente a gente vai ver um aumento, né, desses dados. Infelizmente a gente está tendo alguns problemas relativos a dados do Brasil, né? A gente está sofrendo um relativo apagão aí nos dados, especialmente os dados de emprego, né? Os dados do CAGED, que é uma base de dados que a gente usa também, eles não estão sendo divulgados. Mas assim, todos os números indicam de fato que o Brasil vai ter um aumento muito expressivo do desemprego. Alguns dados já estão falando que a gente vai ter uma retração de mais de 5% no nosso PIB no ano de 2020. Mas, com certeza vai ter um impacto muito forte no mercado de trabalho, né? Um impacto que vai ser sentido de formas diferentes aí, vulneráveis, né, vão sofrer mais, né, as pessoas que estão na informalidade. Mas a gente tem um quadro agora importante também, que são pessoas profissionais liberais ou pessoas que têm carteira assinada e que historicamente tinham uma condição melhor, né, no mercado de trabalho, que também estão se vendo sem renda, com a renda bastante reduzida nesse momento.
E, professora Ana Luísa, quando a gente foi fazendo uma comparação a grosso modo, né, uma taxa de desemprego como essa, e agora atingida por uma pandemia e a quarentena imposta, para a gente tentar achatar essa curva de contágio. Quando a gente faz uma comparação, é como se tivesse uma construção. Para conseguir recuperar, uma construção leva tempo para ser terminada e chegar no seu ápice. Mas uma demolição é rápido, é igual acontece também com o desemprego.
O problema é que, vamos imaginar aqui, se você trabalha fora de casa todos os dias, e todos os dias no caminho do seu trabalho você compra um cafezinho, aquela pessoa que te vendia o cafezinho, ela ficou sem, né, vender esse cafezinho. Quando você voltar a trabalhar, você não vai comprar 30 cafezinhos, 60 cafezinhos de uma vez para recuperar, né, aquela demanda que você, aquele cafezinho que você deixou de comprar todo dia quando você ia para o trabalho. Então, a gente, de certa forma, perdeu essa atividade econômica aí, essa troca que ocorria nesse período. E isso a gente não consegue recuperar, né? Tem diversas atividades da nossa economia, principalmente que são relativas à economia informal, que elas vão sofrer perdas permanentes, né, nesse período. Então, para a gente poder recuperar o nível que a gente estava antes, né, vai demorar bastante, até porque a gente já estava num período que a gente não tinha conseguido recuperar o PIB, né, que é a riqueza que o Brasil produz, dos níveis de 2014. A gente ainda estava abaixo desse valor, porque no ano de 2015, 2016, a gente teve também um decrescimento, né, do nosso PIB. Então, o tanto que a gente cresceu em 2017, 2018 e 2019 foi muito pouco, né, foi próximo de 1%, não conseguiu recuperar nem aquilo que a gente tinha lá em 2014. Então, a gente já estava num momento muito complicado. E aí, agora, com a pandemia, né, os efeitos econômicos, né, do combate a essa pandemia, a gente vai ter um endurecimento dessas condições no mercado de trabalho para a geração de riqueza no país. E vai ser complicado recuperar, né? Vai ser complicado também porque a gente precisa de medidas mais enérgicas e mais fortes, né? Que já deveriam ter sido tomadas anteriormente e estão vindo muito devagar, né? A gente está vendo aí, por exemplo, esse benefício para os vulneráveis, né? De R$600, que as pessoas estão enfrentando bastante lentidão para ter acesso ao benefício emergencial, bastante aglomerações que a gente tem visto também na porta de agências bancárias. A própria medida que o governo propôs, né, a MP 936, que permite a suspensão ou redução do contrato de trabalho com uma compensação por parte do governo de parte dos salários, né, dos trabalhadores, ela também veio tarde e ela não vai conseguir recuperar 100% o salário, especialmente daqueles trabalhadores com os salários mais altos, né, porque essa medida, ela recupera o salário dos trabalhadores só até um teto de em torno de R$1.800. Então, aquelas pessoas que têm um salário acima disso, se a sua empresa decidir entrar nesse pacote aí de fazer uma suspensão, uma redução do salário, ela não vai ter essa compensação 100%, né? Então, tem vários fatores aí, tem várias brechas aí que a gente está vendo, que a gente está perdendo a oportunidade de agir para poder dar um colchão mais forte, um colchão mais amplo de suporte para essa população, né, para os trabalhadores brasileiros que estão sofrendo com isso. Não só os trabalhadores, mas também os empresários, enfim, todo mundo, né?
E, professor, mas que tipo de ação poderia ser tomada agora para melhorar a situação, tanto dos trabalhadores, como a senhora mesmo citou agora, dos próprios empresários? Primeiro, tem dinheiro para isso?
Olha, essa questão de se tem dinheiro para isso, né? A gente ficou ouvindo muito tempo, né, que a gente não tem dinheiro para gastar com saúde, não tem dinheiro para gastar com educação. Isso foi um pouco o mote do que a gente ouviu nos últimos anos no Brasil e que tem sido implementado, né, desde 2015 no Brasil. Mas nesse momento, agora, o Brasil, assim como todos os outros países do mundo, precisa gastar, né, precisa usar das suas armas, né, que todos os governos possuem, para poder dar um colchão forte de sustentação para a economia nesse momento, porque se a gente não gastar nesse momento, a gente vai ter problemas muito fortes a enfrentar mais no longo prazo, né? A gente pode olhar para outros países da Europa, para os Estados Unidos também, que estão fazendo esforços fiscais muito grandes, né? E depois vão se preocupar com como pagar essa conta, né? Vizinhos nossos aqui também estão tomando decisões bastante drásticas e gastando bastante. Porque se a gente não gastar agora e não der esse apoio, né, para a população, a gente vai ter impactos muito mais fortes no longo prazo, né, com o aumento da pobreza, com o aumento da desigualdade, e até pessoas que sempre estiveram em situação mais privilegiada, vamos dizer assim, né, profissionais liberais, pessoas com educação superior, também vão se ver em um quadro bastante difícil, né. A MP 936, que é essa medida provisória que ela permite que as empresas reduzam ou suspendam o contrato de trabalho com uma compensação que é relativa ao que a pessoa receberia, o trabalhador receberia do salário do seguro-desemprego, ela é uma medida que vai na direção correta, né, porque ela está seguindo um pouco do que os países da Europa estão fazendo, os Estados Unidos também, né, de você compensar parte do salário que as pessoas estão perdendo. Porém, como aqui no Brasil a gente tem salários, o leque salarial é muito amplo, né, a gente tem pessoas, há muita desigualdade salarial, vamos dizer assim, o teto do seguro-desemprego ele é muito baixo, ele é de R$1.800. Então, para esse programa ter sido melhor desenhado, ele precisaria ter um teto maior para recuperar também a renda desses trabalhadores com renda mais alta, né. Então, essa é uma questão que a gente poderia ter mexido, né, no desenho do programa. A gente até fez um cálculo lá no Centro de Estudos de conjuntura do Instituto de Economia da Unicamp, que a gente mostra que, mesmo com essa MP, né, considerando que se nenhum empresário mandasse embora ninguém, né, o que é uma exposição irreal, porque as pessoas foram demitidas antes desse programa entrar em vigor, mas mesmo se ninguém demitisse, a MP ainda poderia permitir que até 27% da massa salarial, ou seja, do total dos salários que as pessoas recebem no setor privado, caísse. Né? Então, a gente pode ter uma queda de quase um terço aí, da massa salarial dos trabalhadores do setor privado, que na nossa pesquisa lá eram cerca de 35 milhões de pessoas nos setores que vão ser afetados pela MP 936. Então, o desenho da MP não foi exatamente adequado, né? Porque ele não vai permitir que as pessoas mantenham mais ou menos a mesma renda que elas tinham antes dessa pandemia, né? E isso é um problema, obviamente, que não é só individual, né? Mas é um problema para o país, porque se a gente tem menos salário, é menos gente consumindo.
Professora, pesquisadora e economista Ana Luísa Matos Oliveira, gostaria de agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas. A gentileza de atender a CBN.
Obrigada.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Música.